toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos. O Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Vença a batalha contra o azevém e outras daninhas do trigo antes mesmo dela começar. Conte com o Iamato, herbicida pré-emergente de longo residual da Irrara. Nova tecnologia no Brasil que protege sua lavoura, prevendo os movimentos do inimigo, sem chances para a Mato competição. Com o Iamato da Irrara, é lavoura no limpo por mais tempo e produtividade ao agricultor. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
Voz do Campo no ar nessa manhã, mais uma edição na vida de todos nós, o hino nacional brasileiro. Sempre é bom ouvir o hino brasileiro, o hino verde e amarelo, aqui na Voz do Campo há muito tempo, uma sugestão dos produtores rurais. A gente toca na abertura aí o hino nacional. 15 anos em 2023 da Voz do Campo, programa de rádio que avança pelo Brasil, pelas regiões agrícolas do país. A Voz do Campo são 15 anos de uma história de comunicação, de mobilização e de união da classe agrícola, da classe produtora de alimentos do Brasil. Quero fazer aqui a leitura de um versículo bíblico da Palavra de Deus, né? Como a gente faz toda a abertura da Voz do Campo, o hino nacional e a leitura da Bíblia. O Brasil é um país cristão, né? Sua grande maioria são cristãos, né? Então, eu vou ler uma palavra de Deus aqui que está no livro do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Palavra de Deus, versículo bíblico, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. A gente faz a leitura bíblica e também a gente toca o hino nacional. Isso é a Voz do Campo, isso é o programa do produtor rural brasileiro. E hoje o assunto é extremamente importante. Vamos falar de conhecimento, vamos falar de educação, e vamos falar também do trabalho da Associação de Olho no Material Escolar. É uma associação que está atuando no Brasil, né? Um trabalho voltado para a questão de examinar, né? O que está sendo falado, divulgado, estudado, né? Qual o conteúdo das escolas brasileiras de uma forma geral e ampla e profunda. Né? Especialmente em se tratando do agro, do setor agropecuário, da agricultura e da pecuária. O que estão falando nos livros, né? no currículo escolar, lá nas escolas, o que estão dizendo para as crianças sobre o agro? Tem base científica? tem base técnica? Realmente estão falando a verdade? Ou está sendo uma opinião e uma, talvez até uma manipulação aí nas escolas na questão agropecuária brasileira? O que estão falando da produção agrícola, da produção de alimentos nas escolas? A Associação de Olho no Material Escolar está realizando um baita de um trabalho no Brasil, inclusive recentemente um levantamento, né, um diagnóstico apontou aí, né, que mais de 60% das citações do agro nos livros, no conteúdo escolar do Brasil, mais de 60% são negativos, ou seja, mais de 60% fala-se mal do setor agropecuário brasileiro nas escolas do país. Isso é muito preocupante, isso nos deixa muito preocupados. A gente que tem um trabalho aí com a agricultura, com a pecuária brasileira, há muito tempo, nós precisamos contrapor de uma forma inteligente e mostrando a verdade e mostrando realmente o que é, mostrando os fatos do setor agropecuário. Por isso, nós estamos realizando esse programa, né, e construindo essa conexão aí com a Associação de Olho no Material Escolar, porque a Voz do Campo também tem um projeto semelhante a esse trabalho. Nós aprovamos aí no governo passado do presidente Bolsonaro, eu estando no Congresso Nacional como deputado federal, aprovamos na Lei Rouanet, né, um projeto e estamos desenvolvendo, nós vamos construir, nós vamos adquirir uma carreta digital, uma carreta que vai transportar uma fazenda digital com equipamentos, com óculos 3D, painéis digitais, todo um equipamento de última tecnologia. Nós vamos, nessa carreta, levar o conhecimento para as escolas, falando de uma forma que as crianças vão gostar, mostrando para as crianças o hambúrguer e dizendo para as crianças de onde que vem o hambúrguer. As crianças precisam saber, elas adoram hambúrguer, elas adoram pizza, né? Só que elas acham que o hambúrguer vem do McDonald's, que a pizza vem da Pizza Hut, ou de outra pizzaria, ou de outra conveniência vem um hambúrguer. As crianças não sabem que todo o processo tem uma lavoura de trigo, né? Tem uma ordenha que produz leite, que tem que dar alimento para a vaquinha, que tem que levantar no sul do país às 5 da manhã uma mulher guerreira para ordenhar as vacas às 5 da manhã para poder ter leite, para que através do leite venha o chocolate, o ovo de Páscoa, todas essas coisas aí. Né? Nós precisamos mostrar para as crianças brasileiras, fazer um trabalho com as escolas de conhecimento da produção de alimentos. E o nosso projeto está em desenvolvimento e a gente quer colocar essa carreta percorrer o Brasil, transportando o conhecimento da produção de alimentos. Então é um trabalho que é semelhante também à Associação de Olho no Material Escolar. Essa associação precisa de reforço. Precisa de mais gente, mais pessoas aderindo a essa ideia. Por isso que eu convidei a Ana Neri, né, conhecida como Nerinha, né, lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul, que é produtora rural, e também aqui a Vanessa Hortolã, que é produtora rural e que tem todo um currículo especialista em administração e toda essa área de gestão. E a Vanessa vai, junto com a Nerinha, trazer para nós todo o conhecimento do trabalho, toda a informação do que elas estão fazendo com outras companheiras aí nas escolas do Brasil, né? Buscando todo fazendo um levantamento, um diagnóstico, um exame de tudo que está sendo ensinado às crianças. E convidamos também a Fernanda Falcão, da família Falcão de Passo Fundo, produtora rural aqui de Gaúcha, para também participar do programa. A Fernanda, junto com a Henriette, estão também trazendo esse trabalho de olho no material escolar para o Rio Grande do Sul, e nós precisamos unir mais gente, especialmente as mulheres do agro, estão sendo chamadas, convocadas para essa missão. Não é um convite, é uma convocação. O Brasil vive a maior de todas as batalhas. A batalha que está no Brasil implantada é a batalha ideológica e a batalha da comunicação. Nós precisamos entrar nesse nível de batalha ideológica e de comunicação. Nós estamos enfrentando a batalha da comunicação. Há muita informação. O que, que é certo e o que, que não é certo? Então, nós precisamos atentar para isso, né? Ainda bem, Ana Nery, Vanessa e Fernanda, ainda bem que o produtor brasileiro agora abriu os olhos e viu a importância do depois da porteira. Até a porteira, o produtor é imbatível, é campeão, é o melhor do mundo. Agora, porém, depois da porteira, que é o segredo do sucesso para completar a obra que o produtor precisa, ter o valor, ter o reconhecimento verdadeiro. Só que depois da porteira precisa ser feito um trabalho, e vocês já estão realizando esse trabalho. E a gente também está nessa onda aí de trazer o conhecimento para o agro e para a sociedade brasileira. Vamos começar pela mais velha? Vamos começar pela Ana Nery? Bom dia, nossa amiga Ana Nery, produtora rural de Maracaju, Mato Grosso do Sul. A Vanessa está em Ribeirão Preto, São Paulo, e a Fernanda está em Passo Fundo, né, Fernanda? Ok, vamos fazer esse circuito aí da Voz do Campo. Bom dia, Ana Nery.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Que prazer, a Voz do Campo, que prazer poder estar aqui. Obrigada, Marcelo, por esse trabalho, por essa oportunidade. E muito obrigada também, em especial, a Henriette, que nos fez essa ponte aí, né? E hoje estamos aí junto e podemos ver, né, como que a internet hoje tem nos beneficiado. Cada uma de nós estamos num determinado lugar do país, mas com o propósito de trazermos realmente a boa educação para o nosso Brasil e podermos estar colhendo frutos abençoados a cada dia. Nosso bom dia a todos.
Bom dia, Vanessa, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Queria primeiro também agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo aqui com você, de estar dessa participação na Voz do Campo. É extremamente relevante, né, o trabalho de vocês de levar esse conhecimento do agro para dentro das escolas e de nos dar essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui disseminando, falando da importância do nosso trabalho, pedindo realmente o apoio. Nós precisamos aí do setor do agronegócio, do setor educacional e da sociedade como um todo do nosso lado, nesse trabalho nosso de tamanha relevância. Então, mais uma vez, muito obrigada por possibilitar essa participação aqui e nos ajudar na disseminação do nosso trabalho. Um bom dia a todos que estarão nos ouvindo.
Ok, Vanessa. Fernanda Falcão, bom dia, Fernanda.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Uma honra estar novamente participando aqui com vocês e com essas meninas também, com esse trabalho incrível que tem sido feito no país inteiro. E a ideia é justamente essa, né, Marcelo? É convocar, como você falou, cada vez mais produtores e produtoras para que a gente possa, como associação, levar ainda mais qualidade às escolas, às nossas crianças e aos materiais didáticos. Esse é o principal objetivo, sempre com base científica, com informação atualizada sobre o material escolar. E desde já agradecemos a oportunidade, porque é através dessa comunicação que nós vamos conseguir atingir um público ainda maior e fazer com que mais pessoas estejam envolvidas. E dessa maneira o trabalho tem um resultado de ainda mais sucesso além do que já está tendo.
E vamos aproveitar a ferramenta da tecnologia, da comunicação, para a gente conectar tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa informação, todo esse trabalho. Vamos fazer o seguinte, Ana Nery, faz uma introdução para nós, o que é a Associação de Olho no Material Escolar? E depois a Vanessa vai falar um pouquinho da pesquisa, do levantamento que foi feito, Vanessa. E aí a descoberta de que mais de 60% do conteúdo escolar é negativo em relação ao setor agropecuário. Ou seja, todo mundo adora o churrasco, todo mundo adora pudim, né? Acho que todo mundo, né? Todo mundo adora um chocolate, todo mundo adora um hambúrguer, a grande maioria adora um hambúrguer. Agora, o valor a quem faz isso é muito pouco, precisa mais. né? Especialmente de quem está no poder, seja judiciário, político, no poder público do país. Precisa dar um valor maior ao produtor, à família do campo. O que, que é dar um valor maior? É o respeito, né? E o cuidado que nós temos que ter com a família do campo. Esses dias eu tive uma ideia. Se fala muito em preservação do meio ambiente. Ok, preservar o meio ambiente, sim. Mas nós temos que ter um maior cuidado com a preservação da família do campo. Se nós não cuidar da família do campo, quem vai produzir alimentos no futuro? Ok? Ana Nery, diga para nós aí que trabalho é esse de olho no material escolar? Que associação é essa?
Nós somos uma associação que vamos fazer 2 anos, recém agora em julho ainda, e iniciamos, né, com grupos de pais, mais, né, atuando no início como as mulheres, que uma associação que busca melhoria qualitativa do material didático em relação ao agronegócio. O nosso objetivo é atualizar e ampliar o conhecimento sobre o setor, com base, né, em dados científicos e oficiais. Não adianta nada nós estarmos aprendendo aquilo que não é verdade, né? Então, é fundamental nós entendemos, né, para nós, o material escolar, nós entendemos, né, que é fundamental que crianças de todas as regiões do país tenham acesso a informações legítimas sobre a sustentabilidade, né, sobre tecnologia, inovação no campo, assim como sobre os impactos dessa prosperidade na cidade, né? Então, nós estamos aqui como associação para estimular desde cedo nos estudantes o sentimento de pertencimento e orgulho do agronegócio por meio de uma educação atualizada, com base científica e transformadora, né? E nós sabemos que é isso realmente o que o agro está fazendo, né? Nós estamos tendo as grandes oportunidades. Então, este é o foco, né? E, Marcelo, é muito interessante, né, que hoje pela manhã eu estava lendo um provérbios, e provérbios 8, 9 nos fala, tudo é na parte B, ele fala, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. É, então, este é o nosso papel, trazer a informação de qualidade sobre o nosso agronegócio, com milhões de pesquisas que temos aí em Embrapa, universidades, né, estaduais e federais do nosso Brasil, com tantos, né, conhecimento, e tem transformado o nosso Brasil. Então, isto é o De Olho no Material Escolar.
Legal, um baita de um trabalho, um nobre trabalho. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Célio Villani, que é um dos responsáveis pelo maior projeto de irrigação da América Latina, no Baixio do Irecê, na Bahia, que a gente ajudou muito esse projeto aí e já está funcionando, né? Mandar um abraço aí para o Célio Villani, irmão do teu vizinho aí, Ana Nery, do Celso, viu?
Que benção!
E ele está em Nova Mutu, no Mato Grosso, estão lá ouvindo com a outra irmã dele, a Cirlei Villani. Está todo mundo lá em Nova Mutum, Mato Grosso, acompanhando a Voz do Campo. Maravilha, Célio. Um abraço para você aí. Daqui uns dias vamos fazer uma comitiva de produtores, vamos visitar o projeto do Baixio do Irecê de irrigação aí. Vanessa, o trabalho que foi feito de pesquisa, de levantamento, de diagnóstico, que foi muito bem feito e que apontou um dado extremamente preocupante, que é 60% do conteúdo nas escolas do Brasil falam mal do setor agropecuário. O que, que é isso, Vanessa? Conta para nós esse trabalho um pouquinho aí.
Isso, Marcelo, vamos lá. Na verdade, a gente... Bom, vamos voltar um pouquinho. Como a Ana falou, nosso trabalho teve início em 2020, né, nesse período de pandemia. E foi nesse período que o material didático dos nossos filhos veio para dentro de casa, né, e nós, pais, tivemos aí a necessidade de começarmos a auxiliar nossos filhos nos estudos. E foi quando nós nos deparamos com essa realidade no material didático das escolas. Então, é um conteúdo que não necessariamente fala mal do agronegócio, mas é um conteúdo que está, em sua maioria, desatualizado. É um conteúdo de caráter mais opinativo, que carrega muita subjetividade, né, do próprio autor, portanto, não tem fonte científica, nem dados, né, nenhum embasamento científico. E muitas vezes também um conteúdo que, apesar de estar correto, está fora de contexto, né? Então, um conteúdo fora de contexto, ele pode gerar interpretações incorretas. Em sua grande maioria, essa falta de qualidade que foi identificada no conteúdo que faz referência ao agronegócio brasileiro no material didático das nossas escolas. Inicialmente, nós tínhamos acesso ao material dos nossos filhos e a pequenas amostras que nós começamos a pedir para as famílias de agropecuaristas que nos enviassem conforme identificassem esse material, né, esse tipo de conteúdo nos materiais dos filhos. E rapidamente, a gente acredita que devido a uma necessidade muito latente, porque todos nós começamos a identificar isso, rapidamente nós começamos a receber um grande volume de conteúdos. E tendo contato com conteúdo de várias editoras, nós pudemos perceber, na verdade, que existia um problema muito maior do que uma pequena amostra, né? Existia um problema que já se enquadrava aí no quadro de maioria mesmo desse conteúdo presente nos materiais didáticos das nossas escolas. E quando eu digo nossas escolas, nós estamos falando de setor público e setor privado. Tá? E esse foi o principal motivo que nos motivou a buscar um estudo como esse, que foi realizado pela FIA, né, pela Fundação Instituto de Administração da USP. Por quê? Para que a gente pudesse ter um retrato, um diagnóstico, né, um levantamento realmente de como está sendo retratado o agronegócio brasileiro no material didático das nossas escolas. Esse trabalho nos levou até a FIA. A escolha pela FIA foi, primeiro, por ser uma instituição de extremo respeito, né, e conhecimento científico no nosso país e no mundo. Segundo, por ser uma instituição que não está inserida diretamente no agronegócio brasileiro, portanto, desenvolveria um estudo não enviesado, né? Terceiro, por ser uma instituição que tem notório saber, e isso é muito importante para que nós possamos ter resultados validados, né, de um estudo como esse. Com esses embasamentos, nós chegamos até a FIA, por isso a FIA foi contratada para o desenvolvimento desse estudo.
Vanessa?
O estudo foi desenvolvido hoje... Oi?
Não, pode concluir. Pode fazer um questionamento aí.
Pode concluir. Tá. O estudo ele foi desenvolvido com base nas editoras das quais nosso governo federal adquire material didático, né, para as escolas do nosso país. Atualmente, são 18 editoras que o governo federal adquire material e o estudo foi desenvolvido com base nas 10 principais, que atingem até 80% de todo o material didático adquirido pelo nosso governo federal, que é o material que vai para dentro das nossas escolas. Nesse estudo, nós conseguimos uma análise de 94 dos principais livros didáticos que vão para dentro das escolas, o que soma aproximadamente 9 mil páginas, né, de material que foi avaliado. O que nós tivemos como resultado, lembrando que esse material avaliado ele foi das principais disciplinas que abordam temas do nosso agronegócio: geografia, história, ciências e língua portuguesa. Né? São disciplinas que, inevitavelmente, abordam o agronegócio brasileiro. E de todo esse conteúdo analisado, 40% do conteúdo que está nos livros didáticos faz referência ao agronegócio brasileiro. E desses 40%, 60% do conteúdo é um conteúdo que se caracteriza nesse quadro de conteúdo negativo, que traz uma imagem negativa do nosso agronegócio, justamente por ser um conteúdo que está desatualizado, fora de contexto e não tem nenhum embasamento científico, nenhum tipo de dados científicos. Toda essa evolução, principalmente aí que o nosso agronegócio brasileiro passou nos últimos 30 anos, que foi o principal motivo de evolução tecnológica, de melhoria, de desenvolvimento de relações de trabalho no campo, nada disso consta nesse 60% de conteúdo que faz referência ao nosso material didático e que se encontra hoje dentro das salas de aula das nossas escolas.
Vanessa, por exemplo, deixa eu ajudar no teu raciocínio. Por exemplo, a ampliação de área, amplia-se o uso de produtos, né? Ampliou a área. Ou querer comparar o Brasil com a França, por exemplo, no tamanho de área. É evidente que o Brasil vai ter mais, usar mais produtos, por exemplo, o agroquímico na produção. É evidente, pois o Brasil é uma área muito maior. É esse entendimento que tu precisa passar para as pessoas, né? Que daqui a pouco precisa desmistificar esse tipo de coisa, que é aí que acontece. Por exemplo, essa evolução, as novas tecnologias que vieram, avançou a produção e as pessoas precisam entender, né? Só que ela avançou de uma forma equilibrada, com cuidado e com a maior prevenção à preservação da natureza, do meio ambiente. Cuidando do meio ambiente, ou seja, a evolução está acompanhando a preservação. Agora, não quer dizer que não tenha algum problema específico em algum determinado lugar. Não é 100%, tem algum problema, tem algum erro, né? Faz parte, todo setor, todo mundo tem os acertos e os erros, né? E estamos aqui para corrigir os erros, não é isso?
Sim, Marcelo. E assim, é muito importante o que a gente busca muito essa atualização, porque até a gente precisa lembrar, claro, existe essa questão de volume, né? Nosso agro ele é muito maior e mais complexo. No entanto, nós temos hoje no nosso país um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo, né? Isso é sabido e é respeitado pelo agropecuarista brasileiro. Como você disse, sim, como em qualquer setor da economia, no nosso setor existem criminosos, né? Existem problemas como esse. No entanto, em sua grande maioria, o nosso código florestal ele é respeitado dentro das propriedades rurais brasileiras por nosso, né? Pelo nosso típico aí, produtor, o agropecuarista brasileiro, né? E uma coisa que é muito importante é essa questão do desenvolvimento, né, tecnológico, especialmente, porque o Brasil ele já mostrou o seu potencial. Nós temos um agro extremamente grande, complexo e representativo, tanto nacionalmente como internacionalmente, né? Mas o Brasil ele é um agro que investe em pesquisa, desenvolvimento, em novas tecnologias. Então, é um agro hoje sustentável. Nós temos atividades da agropecuária sustentáveis, que investem preservando o meio ambiente. As novas tecnologias de campo, elas não necessariamente nos levam a consumir mais defensivos, mas elas nos levam a produzir mais, a aumentar a nossa produtividade num espaço menor e com menor uso de defensivos. Justamente pelo Brasil ser um país que investe em desenvolvimento, pesquisa e tecnologia de campo. Essas possibilidades que surgiram, que nos transformaram nos últimos 30 anos num agronegócio sustentável, esse conteúdo não está nos nossos materiais didáticos. E é isso que a gente precisa levar. Conteúdo que retrate a realidade do nosso setor, que tenha embasamentos científicos, que tenha dados científicos. Levar a Embrapa, levar a Esalq, para dentro das nossas escolas, para dentro das nossas salas de aula. Marcelo, os
Vanessa,
principais temas que aparecem. Oi?
pode falar, pode falar.
Dentre os principais temas que aparecem, né, nesse conteúdo está o desmatamento, a agricultura tecnológica, o uso de defensivos, a produtividade. Na sua maioria sendo atacados, né? Assim, sendo com uma conotação negativa no material didático ainda, né? E, por exemplo, existe aí um desequilíbrio, temas como a segurança alimentar, onde o Brasil tem papel fundamental no mundo inteiro, é um tema hoje ainda muito pouco trabalhado, mas é um tema que surge em contexto mundial na última década, né, vamos dizer assim, em maior relevância. E esse tema não está praticamente inserido no material escolar das escolas brasileiras.
Vanessa, tem um ponto que eu considero muito importante, que é a divisão que lá no antigo governo do Lula, quando ele assumiu o Brasil, 2002, se não me engano, 2002, o Lula entrou com a ideia de separar a agricultura brasileira, que isso faz parte do sistema do comunismo, né? Divisão de classes, dividir a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Isso veio, né? Isso veio crescendo. Hoje, se você pega qualquer blog, qualquer site, qualquer jornal que divulga uma notícia ali sobre agropecuária, sobre agricultura, as pessoas correm. Não, quem alimenta os brasileiros é a agricultura familiar. Essa produz o alimento dos brasileiros. O agronegócio, não. Como se as vaquinhas de leite não se alimentam do farelo de soja, do milho, que vem da lavoura do agro. Ou seja, o agro é um só. Esse, para mim, foi o ponto de partida que dividiu muito a agricultura brasileira, onde batizaram agricultura familiar e agricultura empresarial. Que, para mim, há um grande erro. Agricultura familiar é que nem empresa familiar. Onde a família está trabalhando, pode ter 1 milhão de hectares, pode ter 100 mil hectares. Se a família está trabalhando, é uma agricultura familiar. Esse que é o detalhe. Então, eles dividiram a classe agricultora e todo agricultor é um grande produtor. Eu tive num grande produtor, mas pensa em mega produtor. Ele produz todo o alface dos hambúrgueres do McDonald's em 5 hectares no Rio Grande do Sul, no litoral gaúcho. O cara é um grande produtor. Tamanho da fazenda? 5 hectares. Produz o alface para todas as lojas do McDonald's no Brasil inteiro, de norte a sul. Um grande produtor gaúcho. Tamanho da fazenda dele? 5 hectares. Agricultura familiar. E tem agricultor que toda a família... O Celso Villani aí do teu lado, aí, Ana Nery, é agricultura familiar. A família dele está trabalhando, toda a família na propriedade. A Fernanda Falcão, agricultura familiar, toda a família Falcão está envolvida e trabalhando. O irmão da Fernanda no administrativo, a Fernanda no campo, a mãe dela no administrativo, o Falcão no campo. É a família trabalhando, o Rodrigo Minguini dando apoio, suporte. A família está envolvida no processo. É uma empresa, é uma agricultura familiar. Eles começaram a dividir a agricultura brasileira aí, começaram a separar grandes e pequenos. Isso é muito ruim, Vanessa.
Sim, sim, Marcelo. Essa compreensão dessa necessidade de integração que nos leva a enxergar o nosso agronegócio brasileiro como único, isso é extremamente importante para o bom funcionamento dentro e fora da porteira do nosso agro. E isso nos leva aqui, nos traz mais uma oportunidade, Marcelo, de ressaltar a importância do nosso trabalho, porque com certeza o agro precisa ampliar e melhorar a qualidade da sua comunicação, tanto internamente no nosso país como externamente, né? Nós consideramos importante que essa melhora de qualidade da comunicação do nosso agro, ela se inicie desde o início da idade escolar. Por isso, o nosso trabalho dentro das escolas. No entanto, nós sabemos da relevância, da necessidade dessa comunicação, dessa melhora também acontecer nas 3 esferas do governo, no setor privado, de forma geral, em todos os setores da nossa economia, já que, inevitavelmente, o agro ele tem impacto nacional em todos os setores, né? E até as grandes, né, e maiores lideranças do nosso país e dos países do mundo todo, né? Eu acho que o nosso agro ele precisa dessa melhor qualidade. Até por isso, o nosso trabalho, que inicialmente teve um objetivo muito voltado para apenas assim, a atualização do conteúdo textual que hoje está no material didático, ele rapidamente ganhou novos desdobramentos. Hoje nós trabalhamos com 5 grandes frentes na nossa associação. Nós temos uma frente que trabalha diretamente com o governo federal, com as 3 esferas do governo, né, o federal, os estaduais e os municipais. Nós entendemos, sendo uma associação, que nós precisamos trabalhar, vir de cima para baixo, né, aí construir pontes fortes e pontes duradouras com o governo federal do nosso país, mas nós também entendemos que nós precisamos estar dentro das escolas, que o nosso trabalho ele só vai acontecer também se nós tivermos a comunidade escolar, a comunidade do setor do agronegócio e a sociedade como um todo do nosso lado, de mãos dadas, construindo pontes, parcerias, frutíferas, produtivas, para que a gente consiga unir esse trabalho, né? Então, conscientizar as lideranças do nosso governo da necessidade desse trabalho e é também, ao mesmo tempo, conscientizar a sociedade. Então, por isso, nós temos uma frente que trabalha com o governo federal, uma frente que trabalha diretamente com as nossas editoras, que produzem esse conteúdo que vai para dentro do nosso material didático. E essa frente está trazendo resultados fantásticos. Partindo de sugestões das próprias editoras, nós estamos produzindo material audiovisual. Por quê? Por ser um conteúdo mais rápido para você levar para dentro das salas de aula. Existe um trâmite que precisa ser respeitado para que possam ser atualizados e alterados conteúdos textuais dos livros didáticos. No entanto, o conteúdo audiovisual ele é uma forma mais rápida. Nós estamos também com uma frente trabalhando livros paradidáticos que podem ser levados de forma mais rápida para dentro das salas de aula. Nós estamos colocando no ar uma biblioteca virtual em parceria com a Esalq e com a Embrapa, para a qual estão sendo desenvolvidos conteúdos que fazem referente ao agronegócio brasileiro e que estão dentro dos livros didáticos, precisam estar, mas em linguagem acessível. Nós percebemos isso quando começamos a ter contato com os professores autores, alguns relatos que nos chamaram muito a atenção, como começamos a levar esses professores para dentro de fazendas, para dentro de agroindústrias, através de um programa nosso chamado Vivenciando a Prática, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, e nós tivemos relatos como eu não sabia que uma fazenda era uma empresa. Quando eles se deparavam com a organização, com funcionários trajados de EPI dentro de uma fazenda, eles ficavam maravilhados, os olhos brilhavam, porque eles estavam vendo uma realidade. E nós tivemos depoimentos como assim, olha, eu sou formado em geografia, sou formado em história, sou formado em ciências, mas eu nunca entrei numa fazenda, eu nunca tive essa oportunidade de conhecer uma agroindústria. A minha família não é do agro, eu não conheço o agro. Isso nos motivou muito a dar as mãos para essas editoras, a construir pontes com essas editoras e nos levou para esse projeto da biblioteca virtual. Porque quando nós começamos a pesquisar informações, conteúdos científicos para fornecer para essas editoras, nós nos deparamos com conteúdos muito técnicos, muito difíceis de serem traduzidos em uma linguagem para o aluno do ensino fundamental e médio. Então, isso nos motivou, a Esalq nos deu uma força assim, imediata, nos trouxe essa parceria fantástica com eles, e para dentro dessa biblioteca está sendo levado todo o conteúdo audiovisual e texto também, que tenha linguagem acessível, que seja atualizado com embasamento científico, que passa pela curadoria dos profissionais da Esalq antes de entrar para essa biblioteca. E esse conteúdo vai ser todo disponibilizado para as nossas editoras gratuitamente.
Legal.
Nós temos também a prática, que é esse projeto que traz o conhecimento muito rápido para o nosso estudante, para o professor, para o professor autor das editoras, que é esse projeto que nós temos hoje já. Nosso trabalho já alcançou 16 estados e 91 municípios do nosso país, levando estudantes e professores para dentro de fazendas, para dentro de agroindústrias, para que eles vivenciem na prática, né, qual é, o que é hoje o agro brasileiro. Eles passam um dia, às vezes mais de um dia, visitando feiras, fazendas, agroindústrias, para que eles possam ver, né, ter assim, na vivência e um conhecimento muito rápido e ver a diferença entre o que está naquele livro e o que está acontecendo na realidade, né? E, por fim, nós temos também um projeto, que é um projeto de um selo de qualidade, que está aí de forma incipiente, sendo começado pela nossa associação, mas nós pretendemos que as editoras que realmente desenvolverem esse trabalho junto da nossa associação, revisarem o seu conteúdo, atualizarem esse conteúdo, possam receber um selo de certificação de qualidade do agronegócio brasileiro. Esse selo ele vai ser um selo do de olho no material escolar, que vai certificar que aquela editora tem um material revisado e está levando para dentro da sala de aula um conteúdo atualizado com embasamento científico que faz referência ao nosso agronegócio brasileiro.
Maravilha. Maravilha, Vanessa. Ó, mandar um abraço ao Vilani, Célio Vilani, a família Cirlei, lá no Mato Grosso. Quando for visitar a irrigação do Vilani, quero ir junto. O Volmir Magione, aí em Goiás, já está aí. Um abraço, Magione, para você, para o Volmar, para o Thiago, para o Nelson Magione, família Magione de Jataí, Goiás. Aí um grande abraço a vocês aí. Um abraço ao Leonardo, lá da Rádio Conquista, lá no Espigão do Leste, Mato Grosso, transmitindo para toda a região lá. É, manda um abraço para quem aqui? Luiz Fagundes e a Dina. Né? Luiz Fagundes e a Dina, em Condor, a capital dos sementeiros do Rio Grande do Sul. É, um abraço aí ao município de Condor, aqui no Rio Grande do Sul. Luiz Fagundes e a Dina. Um abraço a Eliane e o Clyde, que estão acompanhando. Ó, o Vanir, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Um abraço, Vanir. Me mandou um áudio aí para a Voz do Campo. Se der tempo, a gente vai reproduzir aqui. Tá bem? O Celso Vilani, Maracaju, também com a família Vilani. Um abraço a todos vocês aí. Fernanda Falcão, o que te parece tudo isso, Fernanda? Esse trabalho aí vem de encontro à realidade que a gente há muito tempo conversa, Fernanda. Você, a tua mãe, tua família, lutam muito também por esse conhecimento que tem que levar da agricultura, da produção de alimentos para as crianças, para a sociedade urbana especialmente. E digo mais, levar para as escolas públicas, crianças carentes dos bairros, que só tem a Globo em casa, que só assiste a Globo, e eles precisam entender o que é o agro. Fernanda.
Bom, Marcelo, bom dia novamente, então, uma satisfação. Nós conhecemos a associação através de uma amiga minha, produtora rural do interior de São Paulo, Elisana Paranho, Sagija, e quando ela me apresentou o projeto no final de 2021, eu realmente fiquei encantada, mas de fato eu não fazia ideia do quão grandioso era esse trabalho que estava sendo iniciado. Apresentei, né, a todos e não tivemos dúvida do quão importante seria nós nos associarmos, né, e fazer parte desse trabalho. Principalmente num dos pilares que a Vanessa já comentou, que é o Vivenciando a Prática. Então, ano passado, nós iniciamos esse trabalho na fazenda. Recebemos alunos do município de Sarandi, que é bem próximo ali à nossa cidade. Fomos até a Secretaria da Educação do município, que nos receberam muito bem. E, a partir dali, apresentamos, então, esse projeto, que era justamente levar as crianças para dentro da escola. Porque o comunicar é tudo, né? E por melhor que seja essa comunicação, essa fala, não há nada que encante mais do que você levar os alunos para dentro da fazenda, para dentro das feiras, que também é um movimento grande que está ocorrendo na associação, para dentro das agroindústrias, como a Vanessa comentou. Então, nós recebemos 3 escolas do município de Sarandi, passamos o dia com esses alunos, alunos do nono ano, e podemos mostrar para eles sobre as áreas preservadas, sobre o quanto o Brasil é exemplo para o mundo na produção de alimentos, sobre plantio direto, conservação de solos. Montamos um laboratório de sementes a céu aberto para eles. Falamos sobre agricultura digital, levamos nas máquinas, fizemos um almoço. Então, assim, ó, eu saí realizada, eu e a Henriette, né, que nós estamos à frente desse trabalho, realizadas, porque além de você levar conhecimento e informações com qualidade para esses alunos, você leva esperança, e isso é nítido nos olhos das crianças quando saem da fazenda. Teve, inclusive, um dos meninos que ele citou, ele disse, eu ia fazer polícia, agora eu tenho certeza que eu quero fazer agronomia, e eles não faziam ideia do quanto a realidade do campo estava totalmente desconectada da realidade que eles estão aprendendo dentro da sala de aula. E é justamente esse o objetivo, né? Que a gente possa encantar esses alunos, mostrar as oportunidades que eles têm, inclusive para fazer as suas escolhas profissionais dentro do agro. Aquela imagem que nós tínhamos, né, do Jeca Tatu, do cara com o boi de canga, como a gente chamava, ele está totalmente distorcida do que é o agro já há um bom tempo. Então, é um trabalho incrível, e principalmente o que nós percebemos foi que As professoras também não tinham as informações atualizadas e corretas para estar passando para esses alunos. Então, hoje, a associação, só para ter uma ideia, ela cresceu 158% em 2022. E aí, uma das ideias foi justamente criar esses núcleos regionais em cada estado, né? Então, a gente tá também à frente disso aqui no Rio Grande do Sul. Esse ano, trouxemos escolas também com um grupo de mulheres incrível que tem participado conosco aqui. Levamos alunos de vários municípios para dentro da Expo Direto. Durante 3 dias, a Nerinha veio, né, Nerinha, fazer parte aqui conosco, aqui no Rio Grande do Sul. Então, é justamente isso. Eu acho que quanto mais produtoras e produtores puderem se associar, abrir as portas das suas fazendas. Quantas feiras, né, Marcelo, nós temos no Brasil inteiro, aqui mesmo aqui no Rio Grande do Sul, pega a região da Campanha, outras regiões, que nós podemos estar formando essas equipes para estar em contato com as secretarias dos seus municípios, com as secretarias da educação, né, e estar convidando essas escolas e esses alunos para vir conhecer a realidade do agro, mostrar a informação atualizada e correta.
Fernanda, Vanessa e Nerinha, com certeza nós vamos ter que fazer mais programas e vamos fazer com vocês, né? Porque é muita informação importante, informação que traz valor para a vida das pessoas. E aqui vai uma convocação a todas as entidades, todo mundo que se unam nesse trabalho, que se unam nesses projetos bons de conhecimento, de educação, que vai levar conhecimento para a sociedade brasileira. Importante a união. Eu lembro que as coisas vão para frente quando há união, quando se unem, porque uma andorinha só não faz verão. Só uma meia dúzia de pessoas não vai acontecer. É preciso uma grande mobilização, um despertamento de pessoas pelo Brasil afora, né, que estão nos ouvindo, nos acompanhando aí, a Voz do Campo, vocês mulheres de produtores, pode começar o trabalho, uma extensão desse trabalho de reuniões, de visitas às fazendas, às propriedades rurais, para mostrar para as escolas, para as famílias da cidade, a produção de alimentos. É muito importante nós fazermos esse trabalho, todo mundo. Eu lembro que quando começamos a Voz do Campo, a gente sofreu bastante, porque outros achavam que nós queríamos ser uma entidade para representar o produtor. Que também nós precisamos nos despir um pouquinho da vaidade, do nosso eu, de achar que sou eu que faço, que aconteço, e se unir, dar a mão para os outros, se unir, né? Deixa eu ver uma mensagem que vem lá de Jataí, de Goiás, do Valdeci Sovernigo. Vamos tentar botar o áudio, ver se dá para escutar aí, ó. Acompanha aí.
Marcelo, bom dia. Programa extraordinário e muito oportuno. Faço uma convocação geral aos sindicatos rurais, né? A ProSoja, porque o pessoal tem contato muito perto com as escolas, com as administrações municipais, para que se engajem. As mulheres do agro, via sindicato, via ProSoja, se engajem nesse projeto. É fundamental, fantástico. Parabéns a essas mulheres aí pela proatividade e pela iniciativa.
Valdeci Sovernigo, produtor rural lá de Jataí, Goiás. E vem outra mensagem aqui de Minas, de Unaí, Jackson Scherer. Um bom dia a todos, parabéns pelo excelente projeto de ensinar as crianças a verdade sobre o agro. Que Deus abençoe a todos que encabeçam e levam conhecimento verdadeiro sobre o agro, que gera emprego, renda, futuro digno para as famílias brasileiras. Sem o agro não tem futuro, que Deus abençoe a todos. O Jackson Scherer, família Scherer, Unaí, Minas Gerais, acompanhando a Voz do Campo. Um abraço a vocês aí que estão conectados com a gente. Ana Neri, Nerinha, Maracaju. Fala, Nerinha. Tá bom o programa. O pessoal está gostando e tem muita coisa para passar ainda e para despertar, principalmente nesse início de vocês na mídia, despertar as colegas produtoras, a família do agro, a começar também a ajudar a fazer esse trabalho, né? Todo mundo se unir, né? Estados Unidos tem fazendas que têm negócio de visita, de turismo, que é fantástico. Aliaram o turismo à produção. A fazenda produz e tem a parte turística. Aí vem toda a sociedade visitar a fazenda, conhecer de perto a produção de alimentos. Isso precisa acontecer no Brasil, Nerinha.
Com certeza, né? Nós aqui na região de Maracaju, o SEBRAE já está fazendo um trabalho também muito forte sobre a região sul, da gente estar incentivando o turismo, estamos estruturando, então vai entrar toda a parte do sul aqui do estado, para que possamos incentivar e trazer para as visitas, né, dentro das propriedades rurais, e que nós temos esse gap aí, principalmente em Mato Grosso do Sul, né? Nós não temos uma logística que temos bonito aqui próximo, então nós vamos estar unindo esses dois tipos de turismo. É excelente, é uma iniciativa realmente, Marcelo, que precisamos estar fomentando. E para nós o programa está excelente, grande oportunidade. Parabéns pelo ouvinte aí que nos colocou sobre a questão do Sindicato Rural. Eu sou hoje, sou diretora financeira do Sindicato Rural de Maracaju, e esse trabalho nós já tínhamos iniciado há praticamente 20 anos dentro do Sindicato Rural, e sempre foi um sonho meu. Então a gente começamos em 2000, mais ou menos, na época que o nosso hoje atual governador era o nosso presidente do Sindicato Rural, o Eduardo Riedel, com a sua esposa, me ajudaram muito. Nós levamos as crianças para dentro do sindicato, para dentro da exposição, mostrando o valor do campo. Até na época, a maquete chamava-se O Valor do Campo. Tá? E é isso que nós temos. E hoje, e sempre foi um sonho, eu creio que os sindicatos rurais, eles podem ser realmente um braço forte nosso. Hoje, se unindo com o Dione e o material escolar, nós podemos, né, estar levando a capacitação do Vivenciando a Prática e de tudo como nós fizemos aí junto na Expo Direto, que foi um show. A recepção, né, da Henriette foi excelente, eu fiquei muito feliz. E além de tudo isso, né, o material escolar está unindo famílias, estão unindo os propósitos, né? A Michelle nos recebeu muito bem, a Fernanda, com seu conhecimento, pôde, né, nos agregar muito. Eu aprendi demais, e um sonho, né, conhecer esse Expo Direto, que tem essa tecnologia tão fantástica do plantio direto, e quantos benefícios nós temos hoje no Brasil, em Maracaju, nós colhendo tudo isso. E eu quero deixar mais um recadinho aí, uma pesquisa que saiu agora, né, do Serasa Experience, que trabalha com uma consultoria, que trabalha aí sobre os produtores rurais também, e ela colocou dentro dos créditos rurais, desde 2022 eles começaram a analisar, e dos 1.691.957 produtores, CPFs, né, que foram avaliados para fazer realmente os financiamentos, 99% dos produtores seguem as normas do ESG. Então, fica aí para vocês, ouvintes, nós somos uma força, nós estamos produzindo com qualidade, vamos nos comunicar com amor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos levar a verdade para dentro das escolas, vamos abrir as porteiras da nossa propriedade, vamos nos unindo com a verdade, e nós seremos um Brasil com potência e, acima de tudo, um Brasil com amor, e que nós vamos tirar esses dados que nós temos hoje, que mais de 50% dos nossos alunos aprendem a ler somente a partir dos 10 anos de idade. Vamos mudar isso em 5 anos, eu creio nessa mudança, e o De Olho no Material Escolar está aí junto, e precisamos da força de cada um. Muito obrigada, Marcelo, pelo seu programa, e estamos aí junto com vocês para poder levar a comunicação correta.
Legal, tu sabes que eu entendo que aquilo que não é o nosso dia a dia, a gente não dá valor. Aquilo que não é o dia a dia, a gente não dá valor. Imagina uma criança da cidade, que o pai é de outra profissão, não tem ligação nenhuma com a agricultura. Não vai dar valor ao campo. Se você mostrar a lavoura, mostrar o trator, ele vai olhar, vai achar legal, ok. Agora, se você fizer algo estratégico, inteligente, eu considero isso tipo uma pescaria. Comparo com uma pescaria, quando você vai lá, larga a isca para pegar o peixe. Nós precisamos ser estratégicos. E nós, da Voz do Campo, estamos desenvolvendo esse projeto da carreta digital, que vai levar pizza, hambúrguer para a criançada nas escolas. Porém, vai ter a pizza e o hambúrguer para a criançada saborear. Só que, ela vai saber de onde que vem o hambúrguer.
Eu quero aqui em Maracaju também, gosta, tá?
Oi?
Eu quero aqui em Maracaju, na nossa exposição, também a sua carreta.
Essa carreta digital vai percorrer o Brasil, os municípios, para interagir com a sociedade urbana, nas escolas especialmente. Eventos de escolas, tu tem que colocar a carreta. Deixa que a carreta vai distribuir hambúrguer. Porém, a carreta vai distribuir o conhecimento. Tá, mas da onde que vem esse hambúrguer, hein? Quem é que fez esse hambúrguer? Você tem que dizer que quem fez foi a decisão de um agricultor em plantar trigo. Quando ele decide plantar trigo, pode ter certeza que vai nascer hambúrguer. Nós precisamos falar com as crianças desta forma, de uma forma inteligente. E as crianças vão entender, vão aceitar e vai começar a mudar o Brasil. O Brasil, por muitos anos, foi anestesiado, né? Todo mundo sabia quem era a rainha da bateria da escola de samba, todo mundo sabia quem era o lateral da seleção, o volante, o atacante da seleção, e toda a meninada que tu falava na escola: eu quero ser o quê quando crescer? Quero ser jogador de futebol, quero ser o fulano, quero ser o Ronaldinho, quero ser não sei quem, o Romário. Tá. Nós precisamos inspirar a criançada a também querer plantar e criar. Eu quero ser pecuarista, eu quero ser agricultor, eu vou comprar uma terra. Eu, por exemplo, apresentei um projeto de lei lá no Congresso Nacional, está lá o projeto, está parado no momento, né, que cria uma linha de crédito especial. Conversei na época com o presidente Bolsonaro e pedi ajuda para ele, porque também nós temos que incentivar os jovens a permanecer no campo. Como? Tem que dar uma linha de crédito especial para esse jovem comprar uma terrinha, ficar no campo produzindo, continuar a vida dele ali no campo. Aquele que não tem a sequência de pai e mãe, mas que tem interesse, que tem vontade, que tem sonho de ter o seu negócio. Então, nós precisamos também incentivar os jovens dessa forma. Incentivar com discurso é uma coisa, incentivar na prática é outra. Então, nós apresentamos um projeto de lei lá para revolucionar a agricultura brasileira, criar a oportunidade do jovem comprar sua terra e produzir. Eu quero ser produtor rural, eu vou plantar. Vou plantar, com certeza. É isso que nós precisamos. Então, tem que mudar a questão cultural. Não é isso, Vanessa? Concorda comigo, Vanessa?
Concordo, sim, Marcelo, até porque das grandes preocupações do nosso setor tem que ser formar futuros líderes, né? Então, a gente precisa instigar o interesse nos nossos estudantes de hoje pelo nosso setor, pelas mais variadas oportunidades de carreira que o nosso setor oferece, principalmente na área de tecnologia, né? Porque o nosso setor, ele vai precisar de bons futuros líderes. Hoje, nós já conhecemos o potencial que ele já mostra, mas nós também conhecemos o potencial que o nosso setor ainda tem para frente, né? Então, acho que é bem nessa linha que você falou, concordo, e nós temos que ter essa preocupação de estimular para que futuros líderes, que são hoje os nossos estudantes, estejam à frente do nosso agronegócio brasileiro.
Legal, Vanessa, que bom. A carreta, quando estiver pronta, vai visitar Ribeirão Preto, principalmente a AgriShow, viu, Vanessa? Vamos agitar aí. Tá bom? Fernanda Falcão, estamos indo para o final do programa, passou rápido, né? E eu preciso dar um último pitaco meu aqui que fala que, né, que, por exemplo, o Neirinha, vocês vão concordar comigo também, tinha que mudar no Brasil, sabe o quê? O feriado de carnaval passar para o dia do agricultor, um feriado nacional. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava chegando nos Estados Unidos ao lado de um paulista corintiano. E ele me disse gaúcho, ele me chamava de gaúcho e eu chamava ele de paulista. E ele disse: gaúcho, aqui em Chicago tem um evento grandioso. De qual evento? É o beisebol? É o basquete americano? Não. É um desfile dos agricultores de trator. Todo mundo faz uma festa, os americanos se rendem para os agricultores. É um desfile e é um evento grandioso que... Tu fica impressionado com a paixão dos americanos pelos agricultores. Eles comemoram. E eu sei que são mais loucos que os corintianos, que a torcida do Corinthians. Sim, são muito mais loucos pelos agricultores. É isso que precisa acontecer no Brasil, Fernando.
Isso mesmo, Marcelo. Acho que é levar o conhecimento, mas levar o encantamento. E o encantamento, ele é feito a partir do momento que você... mostra a verdade. Aquela frase que a Neirinha falou, ela é muito adequada ao momento. E eu também acredito muito que não há mal que dure para sempre, né? E cada um de nós, a gente deve fazer a nossa parte. E acho que esse é o intuito também da associação. E principalmente Quanto mais pessoas puderem estar envolvidas, produtoras rurais, produtores, abrindo a porta das suas fazendas, participando da associação ativamente, melhor vai ser esse resultado e com certeza mais rápido. Você veja todo o trabalho que em apenas 2 anos já foi feito. Então, isso, quanto mais pessoas do bem, mais lideranças estiverem envolvidas, com certeza melhor será. Então, eu deixo aqui a minha convocação, né, como você falou lá no início também, para que quem tem interesse nos procure. Existe o Instagram de Olho do Material Escolar, lá tem também o link de como se associar, o site com todas as informações, e que a gente está 100% disponível para levar esse trabalho a mais municípios, a mais escolas em todo o Brasil, com qualidade e com base, sempre com base científica e com dados reais. Então, muito obrigada novamente pela oportunidade de estar junto com as meninas aqui, falando sobre esse projeto, e estamos à disposição sempre aí. Um bom dia a todos.
Legal, Fernanda. Um abraço, Fernanda. Um abraço, Vanessa, Nerinha. De Olho no Material Escolar, projeto extraordinário de conhecimento da agricultura e da pecuária brasileira. O Júlio, o doutor Pedroso está me alertando aqui da questão do projeto da carreta digital. O produtor, o empresário do agro que vai mandar o imposto para o governo pode destinar parte do imposto para o projeto da carreta digital. Né, até 6% pessoa jurídica e até 4% pessoa física. Você que está me ouvindo, mande parte do seu imposto para esse projeto da carreta digital da Voz do Campo de conhecimento. É fundamental a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, Claito, Littieri, na retaguarda aí nos bastidores. Em breve nós voltamos com mais uma edição da Voz do Campo para falarmos também do De Olho no Material Escolar. Grande abraço, fiquem todos com Deus.
Muito obrigada. Tchau, tchau.